Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando aqui o nosso estudo, que ele vem abordando, o que acontece numa palestra pública? Quais são os bastidores espirituais de uma palestra pública? Então, tanto nesse capítulo, né, que é o capítulo que nós estamos, que é o serviço de passes, que é o capítulo 17, né, como também o livro, não, nós estamos no capítulo 16, mandato mediúnico, como também o livro Na Seara do Bem, que vem falando os bastidores de uma palestra pública. Então, é importante sabermos, para quando estivermos numa palestra pública, a gente aproveitar melhor.
Exatamente. O objetivo é esse, né, Berenice? A gente, é assim, não se vai, aí é que está, né? Há uma palestra como quem vai ao cinema, né? Embora no cinema possa aproveitar muito bem, no teatro também. Mas, assim, a gente começar a tomar consciência da oportunidade superior que a gente está tendo nessa encarnação.
É verdade. É verdade. E olha, quando a gente negligencia uma oportunidade, nós perdemos ela.
Isso.
Nós temos que, assim, agarrar essas oportunidades para que na próxima reencarnação a gente também venha ligado à doutrina espírita, que a gente venha ligado a esses benfeitores, porque se tudo aparece para a gente, para nos ajudar, e a gente não dá valor, então, olha só, não dá para todos irem para o centro espírita. Então, não deu valor, ok, você fica de fora da próxima
vez.
Então, ele vem descrevendo aqui o que está acontecendo. Muitos médios funcionavam no recinto, colaborando em favor dos serviços de ordem geral, a se processarem harmoniosos, todavia, observávamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Então,
porque ela é melhor que todo mundo?
Pois é, aqui é o comportamento dos médiuns, né? Então, quem é médium que está nos escutando tem que saber qual é o seu comportamento numa casa espírita. No caso, a Dona Ambrosina, ela não é melhor do que ninguém, mas ela tem uma mediunidade ostensiva. Essa mediunidade ostensiva dela, e pelo comportamento, pela característica dela, por ela ter sido uma pessoa que abriu mão das coisas materiais, então ela é uma pessoa focada, ela é uma pessoa diferente, não por conta da mediunidade. Ela é uma pessoa diferente pelas escolhas que ela fez na vida dela. Então, ela escolheu um caminho. E nesse caminho que ela escolheu, ela adquiriu o quê? A amizade e a presença constante dos benfeitores.
Agora, é interessante que Leon Denis, quando fala, né, do livro No Invisível, quando ele fala da formação e direção de grupos, ele cita muito bem essa necessidade da união das pessoas, né, dos médiuns, como se fosse um feixe, né? Ele não usa essa expressão, não, mas ele fala nessa questão que eles falavam da corrente mediúnica. Por quê? Se a gente tem médiuns, vamos observar bem que isso é muito sério, competidores. A competição, cada um puxando para um lado, não acontece nada. Porque, na verdade, gente, a produção mediúnica só acontece em função da cúpula espiritual. Se um médico quer ser mais do que o outro, não dá certo. O importante é o quê? Se naquele momento, por exemplo, Berenice está escalada para fluidificar água, e eu estou escalada, não sei, para fazer uma outra tarefa, compete a mim vibrar pelo trabalho que estaria acontecendo, que a Berenice está fazendo naquele momento. Por quê? Porque naquela hora, ela é o instrumento da espiritualidade para que o conjunto funcione. É essa harmonia que a gente tem que começar a ter, né? Ah, mas acontece que eu não gosto da Berenice pessoalmente, não interessa. Mas naquele momento ela é médium e ela está na execução daquele trabalho que a espiritualidade diretora da casa, a plataforma espiritual da casa, programou. Então, se eu faço parte de um grupo, o grupo não é a junção de individualidade, de caprichos, né? Não é uma situação competitiva, é uma situação do geral. A gente tem que ter muito atento. Então, aqui ela era objeto das atenções de quem? Dos encarnados e do desencarnado também.
Exatamente. E essa mediunidade dela ostensiva, isso aí é fruto dela, né? Do esforço dela, de várias reencarnações dela, das escolhas dela. Então,
e da especificidade da tarefa, né?
Exatamente.
Porque também não é trabalho de grupo todo mundo fazer a mesma coisa no mesmo tempo, né? Tem divisões de tarefa visando um bem comum. Né?
Exatamente. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além, nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea e amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos.
Então é muito interessante, né? Essa questão do córtex, que tem a ver com a questão da memória, né? E que memória é essa? A gente fica pensando, é a memória dessa vida? Não, né? É aquela bagagem que o espírito tem, que temos em nós e que a espiritualidade usa. Por isso que médico não estuda, não estuda, não, para não ser influenciado. É uma grande ignorância. Porque a gente, nem sempre a bagagem do passado é tão recomendável assim. Então é bom que a gente, no presente, comece a correr atrás de coisas boas, armazenar conhecimento, né? Não só conhecimento doutrinário, mas conhecimento da vida mesmo, de aspectos da vida. Para quê? Para no momento que a gente tiver que ser veículo de uma orientação e o espírito intuir, ele tenha como vestir aquela ideia, né? Que o espírito tenha a ideia. Vestir com o quê? Com a bagagem que ele encontra no médium, né?
Exatamente. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da médium, por trabalhadores espirituais da instituição e, na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior, sob a inspiração de mentores do nosso plano, Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Então, olha assim, a responsabilidade de um trabalho de psicografia, o que é necessário para um trabalho de psicografia. E às vezes eu conheço médios que fazem uma psicografia de uma forma assim tão banalizada, né? Psicografa em restaurante, em casa, em qualquer lugar, né?
Sem o apoio doutrinário, porque isso é muito sério, gente. Porque vamos lá, aqui, assim como era dada uma orientação, não podia ser dada uma desorientação?
Exatamente.
E a responsabilidade do médium? Agora, ali estava num ambiente, olha só, de doutrinação, então estava ocorrendo o quê? Encarnados, sob a inspiração, passando a mensagem da doutrina espírita, e o trabalho mediúnico acontecendo. Olha que coisa importante, né?
Exatamente. Então, o ambiente tem um preparo, né? É. Tem alguns médios, como o Chico, como a Ivone, que fazia essas psicografias em casa, mas eram pessoas que elas dedicaram a sua vida a isso. Então,
e como era a casa dessas pessoas, né? Vamos colocar assim, né?
Exatamente.
O ambiente daquelas casas era ambiente de estudo, era ambiente, quer dizer, pessoas assim, dando uma vida muito discreta, né? Muito regrada, não é?
Exatamente, sabe? Então, o que que acontece, né? São pessoas que se dedicaram a isso. E no Centro Espírita está tendo toda uma organização para que isso aconteça. Isso serve para a gente como balizador, para a gente ir nesse recursos aqui para poder fazer uma avaliação quando a gente recebe uma psicografia. Ah, eu recebi uma psicografia, o médium estava lá no, na sala de aula, aí começou a receber um monte de mensagens para as pessoas que estavam na sala. Então, é isso que acontece. Os espíritos são organizados. Eles são disciplinados, tem horário para as coisas, né? Tem uma metodologia para que as coisas acontecem. Isso não acontece de qualquer forma, né? E aí ele diz, equilibrara-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia reaparecido a ocasião adequada para as nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição que não conseguíamos sopitar. E, indicando o enorme laço fluídico que ligava Dona Ambrosina ao orientador que lhe presidia a missão, perguntou: que significa essa faixa através da qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? Aulos, com a tolerância e a benevolência habituais, elucidou. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcende o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhes as forças. Então, nós estamos vendo...
Mediunidade, não é?
Exatamente, que isso é quando o médium, né? Porque a mediunidade está para todos.
Isso.
Agora, quando ele se dedica ao serviço no bem, com boa vontade, porque eu já vi casos de médiuns que fazem o bem, mas com uma má vontade, trata mal as pessoas, sabe assim, está ali de má vontade.
Exato.
Qualquer motivozinho não vai para o trabalho.
Está
sempre arrumando uma desculpa para não ir. Aquilo se torna um fardo, uma coisa enfadonha, né? Então, quando a pessoa faz isso com boa vontade, com estudo, compreendendo as suas responsabilidades, ou seja, quando ele se dedica, os espíritos fazem uma parceria, né? No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Ou seja, não é aquele médium que se arvora a saber tudo, o médium, né? E nós temos vários casos de médiums, inclusive, que se voltam contra a doutrina espírita. Tantos médiums, né, que começam a falar mal de Kardec, começam a falar mal da doutrina espírita, começam a falar mal dos guias de outros médiums.
Exatamente.
Já teve quantos médiums falando mal do Emmanuel, falando mal do Chico, do Divaldo, da Joana de Anjo, das orientações, né? Então, é uma pessoa, o médium, no caso, ele se arvora, né? Às vezes, muitas vezes, no processo até de obsessão mesmo, de fascinação, começa a se achar superior, inclusive, aos mentores, aos próprios guias, né? E traz para si uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos até o Valdo Vieira, que foi um parceiro do Chico, que trabalhou tanto tempo com Chico, saiu da doutrina, mas ele saiu da doutrina, mas atacando a doutrina espírita. E quantos seguidores ele fez, baseado justamente em atacar a doutrina, em atacar Jesus. Então é um médium que tem essa possibilidade e que vai arcar com as suas consequências, porque quantas pessoas hoje em dia são influenciadas, foram influenciadas e são seus seguidores, e que onde ele falava mal, inclusive, do próprio Jesus. Né? Então, vejam, quando a gente se arvora a determinar uma ideia, um conceito, nós somos responsáveis por essa ideia e por esse conceito. A pessoa deixar de ser espírita não tem nenhum problema. Mesma coisa, a pessoa é católica, deixou de ser católico, ok. Mas isso não te dá o direito de você pegar e querer difamar.
Denegrir
aquela religião. Exatamente. Porque aquela religião, ela é benéfica para muitas pessoas. Ela tem uma importância. Porque a gente não pode confundir a religião com o religioso. Tem religiosos ruins, pervertidos, com pactos com os espíritos trevosos em todas as religiões, inclusive na doutrina espírita. Né? Então, que a gente saiba realmente separar isso. Aí ele faz uma outra pergunta. Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora sobre nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? E o Aulus fala, justamente, um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem o outorga. Não se pedirá cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. E aí ele fala, isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio? E o Aulus responde, de modo algum, perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectiva de real aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxilia a média.
Só que os comunicantes que chegarão serão aqueles dentro da programação e do planejamento. Essa, gente, é a diferença de uma mediunidade orientada. Que a gente vê que na mediunidade desorientada, a criatura recebe qualquer espírito em qualquer lugar, fala qualquer coisa para qualquer um. Então fica uma situação complicadíssima. Aqui não. A mediunidade, ela segue uma programação, né? Agora, por quê? É só por causa do próprio mentor? Não. É porque a própria médium, ela também se programa. Isso é que está, gente. Quando lá atrás, num desses programas, a gente leu que a vida, né, que cada um atrai aquilo que deseja, é isso. Se a gente quiser atrair desordem, né, vaidade, personalismo, a gente vai atrair espíritos que vão estar junto disso. Mas se a gente quiser atrair utilidade, disciplina, né, serviço constante, serviço útil, a gente vai atrair também, né? É escolha.
Exatamente. E ele continua, assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médiuns antes da reencarnação. Ao que Aulus respondeu prestimoso, ah, sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Então, gente...
Exatamente.
Todo, né, compromisso, ele é um compromisso, e compromisso não dá para ser o acaso.
Pois é, aí, o Berenice, eu fico pensando assim, para uma questão material, por mais simples que seja, vamos colocar para uma festa. Não vou nem colocar uma festa, né? Então, você vai, por exemplo, no domingo, no primeiro domingo do mês, a gente tem a reunião do Teresa Dávila, e a gente costuma fazer, ao final da reunião, uma ligeira confraternização de aniversariante do mês. É uma coisa assim, singela, né, entre nós. E aí, naquele mês, no mês de maio, nesse mês, a gente faz 31 anos de casado. Então, a gente comemorou ali também junto com os amigos do Tereza. E aí, vamos lá, uma coisa singela, né? O que a gente faz? É, ela pensa num bolo mais bem caprichadinho, né? Pensa em alguma coisinha, nas flores que se ganhou, se coloca ali. Por quê? Porque aquele momento, a gente quer que seja um momento, assim, feliz, de gratidão, marcante, embora, acabando aquele momento ali, acabou o bolo, as flores foram distribuídas, tudo isso. Mas fica a sensação de algo organizado. E isso para uma coisa material. Quer dizer, não é por acaso, né? Será que para as coisas espirituais, aqui, gente, é uma festa de luz, né? É um momento, assim, solene. Será que as coisas vão correr de qualquer maneira? Então, de qualquer maneira. A hora que todo mundo chegar, começa a reunião. Que isso, gente? A gente sabe que nas casas organizadas é assim. Mesmo que o responsável não chegue. Mas quem chegou naquela hora vai começar a reunião. Por quê? Porque a espiritualidade já está ali. Não está esperando. Ah, não, pode acabar, a hora que acabar, tudo bem. Pode ir falando. Não existe isso. Porque aqueles espíritos sérios têm compromisso, têm agenda. Então, muitas vezes, eles acabam dali, eles não ficam nem na casa, vão para outros setores de realizar. Então, é essa questão que ele diz aqui, ó. Que o acaso, né? Essa falta de planejamento é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Por quê? Planejar dá trabalho. Mas planejar também é uma garantia de sucesso, né? Em qualquer questão da vida.
Exatamente. Inclusive, tem cursos para isso.
Isso.
Né? É, então, ele continua aqui falando. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. E por que dizer? Quando a médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual. Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram emanados um ao outro desde muito tempo, e o instrutor falou o seguinte: em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente no mundo. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. Olha que coisa interessante,
é muito,
né?
Muito isso, né?
Então, embora tenha sido assim, acordado previamente, tem o livre-arbítrio.
Exato.
Quantas pessoas que eu conheço médiuns que não querem mais ser médiuns?
Isso.
Que acham ruim, que não querem, querem ter um outro tipo de vida.
De atividade, né? E a espiritualidade respeita? Claro que respeita, porque ele diz aqui, ó, os espíritos, os orientadores da espiritualidade procuram companheiros e não escravos. E companheiro quer dizer o quê? É aquele que compartilha da mesma ideia, né? É aquele que a gente divide responsabilidade. Então, é só para a gente entender isso, né? Que há liberdade. Mas, uma vez que eu assinei o compromisso, eu não vou falar assim, ah, mas ninguém me avisou, né? Porque na consciência o compromisso vai aparecer.
Exatamente. E aí ela está dizendo, o médium digno... Ah, uma outra coisa aqui, né? Ele diz assim, os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. E tem alguns médiums de algumas outras religiões que eles se sentem assim como que escravizados. Ele muitas vezes não pode nem ter assim, a liberdade de cortar o cabelo, de fazer alguma outra coisa, porque senão serão punidos pelos seus guias. Então isso é para a gente pensar se faz sentido.
Exato.
Né? Que trabalho é esse onde o meu superior me escraviza.
Exato.
Dessa forma? Às vezes as pessoas buscam ajuda em determinados centros espiritualistas e tem que ter uma obediência praticamente que cega. Em relação àquilo, para poder aquele guia ajudar.
Exato.
Ora, e aqui está dizendo, eles procuram companheiros, não escravos. Companheiros de parceria, de ideal, de devoção, com o mesmo intuito de servir, de ajudar. Então, em qualquer lugar que a gente vá, que alguém, encarnado ou desencarnado, queira nos escravizar nas nossas ideias, como tem centro espírita que quer escravizar a pessoa, quer escravizar a pessoa ali naquele centro, dizendo, inclusive, olha, se você for em outro centro, você será punido. Então, qualquer tipo de escravização de ideias, a gente tem que ficar alerta. Nós somos livres. Muita paz a todos.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.